E o nosso primeiro convidado de hoje é o Leonardo Machado, que é gerente técnico do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento do Agronegócio de Goiás, onde ele vai nos contar um pouco de como é que a safra está correndo por lá. Goiás, que foi um estado marcado por condições climáticas favoráveis, né, um pouco mais favoráveis do que em outros estados, como Mato Grosso, com excesso de chuvas, ou Rio Grande do Sul, com a falta delas. Vamos a Goiás, portanto, conversar com o Leonardo. Leonardo, seja bem-vindo, bom dia para você. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Realidades das Safras.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo nosso estar aqui trazendo informações de Goiás para você e para o seu público.
Muito obrigada. Leonardo, como é que as coisas estão se concluindo por aí? Porque eu imagino que a safra de soja esteja com a colheita em andamento, mas ainda, né, com os produtores em alerta. Quando a gente olha para a situação da safra goiana, que balanço a gente pode fazer até esse momento?
Então, como você bem colocou, a safra ela foi para a soja ela foi bastante favorecida pelas condições climáticas. Mais do que isso, né, o nosso produtor ele usou as tecnologias adequadas, ele utilizou o manejo adequado e, consequentemente, a gente está tendo aí uma safra recorde, né, para nossas condições. A expectativa nossa aqui é que tenha números aí acima dos 19 milhões de toneladas, né? Algo bastante favorável frente aos últimos anos, principalmente o ano passado, que a gente teve alguns problemas climáticos. E nesse momento o produtor está em plena colheita, né? A gente sabe que tem um certo atraso, devido às condições climáticas, de alto volume de chuva ainda em algumas regiões produtoras, que impedem com que a gente tenha uma colheita mais rápida. Mas nada ainda que seja algo que possa comprometer os números e a qualidade da nossa produção.
Agora, como é que você sente? A gente, na verdade, já consegue estimar médias de produtividade e um número final para a safra, Leonardo? Ainda é um pouco cedo para isso, porque ainda pode ter um atravanquinho ou outro. Como é que vocês estão fazendo essa situação?
Então, a gente fez aqui o sistema FAEG, FAG-SENAR, a gente fez a expedição safra, né, no começo de janeiro. E aí, qual que foram os dados que a gente observou? Altas produtividades. Então, a gente tem uma média de produtividade, deve ter uma média de produtividade aqui no estado, entre 66 a 70 sacas por hectare. Algo recorde se a gente considerar os últimos anos, né? De novo, de condições climáticas adequadas e do empenho do nosso produtor. E aí, a gente vai ter uma produtividade bastante elevada, bem acima da casa dos 19 milhões de toneladas. E isso é o que deve se confirmar com a colheita que deve se findar aí até o fim de fevereiro, início de março.
Leonardo, se a gente olha para a safra brasileira, ela foi marcada por uma irregularidade muito grande, né? É uma safra muito heterogênea. No estado do Goiás, isso aconteceu também ou foi já uma safra mais regular, justamente por conta dessas condições climáticas mais favoráveis? Ou houve ali localidades onde as condições foram um pouco mais difíceis ou muito melhores e acima da média dos últimos anos? Ou não? Foi uma safra mais linear, do que em anos anteriores, enfim, como é que a gente entende essa homogeneidade ou heterogeneidade da safra 24 a 25?
Então, foi bastante homogênea. A gente teve em regiões que geralmente colhe-se mais tarde, notoriamente a região ali do Vale do Araguaia, que também conseguiu colher num período muito mais cedo, como o sudoeste do estado, que é a região que colhe primeiro, né? Então, é uma das preocupações, né? Todo mundo colhendo no mesmo período pode acarretar dificuldades de logística, dificuldade de armazenagem, né? Isso a gente percebeu no estado. Lógico, tivemos algumas regiões pontuais que tiveram assim, alguns dias sem chuva, né? Mas nada que ultrapassasse assim, 15, 20 dias sem chuva. Então, a gente teve uma safra, podemos dizer assim, bastante favorecida pelas condições climáticas aqui. E nesse momento, né, as condições de chuva ainda, elas preocupam um pouco, mas ainda nada que seja urgente que possa atrapalhar nossa produção.
Certo. E como é que estão as expectativas para a segunda safra de milho, Leonardo? Porque essa também é outra expectativa que vai variando no máximo nessa temporada, né? Se a gente olha para esse Brasilzão, tem expectativa de tudo que é jeito e tamanho para a segunda safra de milho. Para o estado de Goiás, quais são as expectativas para a safrinha?
A nossa expectativa é de crescimento de área, né? O produtor aí colhendo a sua soja no momento correto, né? Até o fim de fevereiro, que é a nossa janela média aqui do estado, ele deve crescer a área do plantando milho safrinha, né? A gente está em expectativa de crescer em torno de 9% a nossa área de produção, ultrapassando aí 1,7 milhões de hectares. É um ano que a gente começa a perceber os reflexos do fenômeno Laninha aqui no estado, e isso, consequentemente, deve favorecer um pouco os volumes pluviométricos aqui no nosso estado, e isso a gente está começando a estimar uma produtividade bem melhor do que do ano passado, né? A gente está esperando aí colher em torno de 109 sacas por hectare. O ano passado a média foi de torno de 103, esse ano é 109. E, consequentemente, a gente vai ter uma safra aí de grãos de milho, safrinha, acima das 11 milhões de toneladas, que é um recrescimento aí de quase 15% em relação ao ano passado. Então, se as condições climáticas ajudarem, a gente sabe que do plantio agora, que está atrasado, né, é importante a gente deixar isso claro, o atraso da colheita da soja atrasa o plantio da safrinha, a expectativa, se for plantado tudo no momento correto, é de uma produtividade bastante considerável e de uma produção muito boa também.
Leonardo, eu imagino que toda essa boa perspectiva e esses bons resultados que na soja já são apresentados, eles tragam a vocês uma preocupação paralela, que é a questão logística, né? Nós vimos acontecer na última semana aquela cena que infelizmente é corriqueira no Brasil, sempre que nós estamos em período de colheita, são aquelas filas de caminhões nos portos, nos armazéns, em todos os elos, né, dessa cadeia logística que nós temos. E me parece que é uma preocupação aí para vocês também no estado de Goiás, o escoamento de toda essa boa produção, certo?
Com toda certeza. Mais do que isso, a expedição, ela nos mostrou algumas condições de muitas estradas vicinais dos municípios em algumas condições precárias. A gente teve troca de prefeitos, né? E muitas vezes a gente sabe que o prefeito que deixou e não foi reeleito trouxe algum problema ali de manutenção dessas estradas vicinais, que é tão importante naquele primeiro ciclo de transporte do produtor, né? Em tirar para a fazenda, para ir para o armazém coletor, que ali está próximo 20 a 30 quilômetros da sua propriedade. E essas estradas, elas estão em condições muito ruins em algumas regiões produtoras. Muita chuva, falta de manutenção, faz com que as estradas estejam em condições precárias. Isso é um alerta que a gente tem feito, o nosso presidente aqui tem feito esse alerta, e é algo que preocupa. Aí ele vem para a condição de armazenagem, né, como você colocou. A gente sabe que a gente tem essa estrutura de armazenagem, coletor, terminal, né, primeiro aqueles armazéns menores, para depois os armazéns maiores. E esses armazéns menores, né, eles com certeza vão sofrer uma pressão muito grande essa safra, visto que a safra é grande, a safra vai bater o recorde de produção, e a gente espera que a gente consiga superar esse desafio, que a gente sabe que vai ser complicado.
Como é que isso acaba afetando, Leonardo, a expectativa do produtor para avançar com a comercialização, seja para efetuar novos negócios com a sua produção ou até mesmo para adquirir insumos para suas próximas temporadas? Porque a estratégia precisa acontecer, né? Existem os fretes de retorno, enfim, os melhores momentos. Aliás, houve uma disparada já no preço dos fretes. Como é que isso entra na estratégia do produtor, inclusive, para fazer novos negócios?
Principalmente, né, Carla, na questão é operacional estratégica dele. Porque o produtor, ele comercializou grande parte da sua produção para fazer custo, para fazer barter, aproveitou os bons preços aí que tivemos, principalmente no finzinho do ano passado, e fez sua comercialização. Então, esse produtor, ele vai encaminhar a produção para aquele armazém onde que a trade indica. Agora temos aí 50% dessa produção que o produtor ainda não comercializou e vai optar muitas vezes pela estratégia de deixar no armazém e comercializar no, no, quando passar esse perigo de colheita, né, esse pico de colheita. E muitas das vezes, em situação como essa, ele perde essa capacidade porque muitas vezes a trade coloca para ele: ah, eu posso deixar armazenado aqui quanto tempo, depois disso você tem que comercializar ou tirar. Então ele perde muito essa estratégia dele de poder comercializar no momento que ele acha adequado, porque
Sim.
ele fica na mão do prestador de serviço, né? E então isso prejudica muito o produtor. É o segundo ponto, aumento dos custos, né? Quando você tem uma menor oferta de serviço de armazenagem, ele vai ter que muitas vezes pagar mais pelo seu armazenamento, utilizar selo bolsa em alguns casos, que aumenta seu custo de armazenamento. Então, o produtor, nesse momento, ele tem que ter uma estratégia bem afiada para que ele possa, nesse momento, não ter perdas na sua estratégia de comercialização.
Leonardo, você sente que o produtor, ele, diante dessa necessidade de entender essas estratégias de comercialização, ele está um pouco mais reticente agora? A comercialização está um pouco mais travada no estado do Goiás, como a gente observa se a gente olhar para um Brasil também de um espectro mais amplo?
Com certeza, com certeza. O produtor já sabe que em momentos como esse, ele precisa, não, o preço cai muito, né? Seja por causa do aumento do frete, seja por causa da redução dos prêmios. O prêmio no Brasil, o preço do Brasil, consequentemente, no período de colheita, ele acaba indo muito lá para baixo. E aí o produtor, ele já tá fazendo estratégias adequadas frente a isso. Então, o momento agora é de uma negociação mais lenta. Ele deve voltar a negociar aí no período do abril, março, né, onde que ele começa a ter os vencimentos também dos seus custeios, que ele precisa também de recursos para poder fazer isso, precisa de fluxo de caixa. Mas nesse momento agora a gente peça para o produtor uma situação mais preocupado com a logística, com a colheita, com o armazenamento, com o plantio da safrinha e tirando um pé um pouco no, na pressão de comercialização, porque os preços nesse momento são, a gente sabe que são bem menores. É comum no estado de Goiás, eu acredito nas regiões produtoras, os preços de fevereiro e março serem os piores do ano, né? Por causa de toda essa pressão.
É verdade. E a gente já percebe que essa quase regularidade, né, ou a volta da normalidade do clima, ela muda também o fluxo de chegada da nova safra, não só no estado, mas no Brasil de uma forma geral, que vai ali conseguindo avançar com os seus trabalhos de campo e tudo vai ficando meio atravancado, né? E aí, inevitavelmente, as despesas logísticas vão subir, né, Leonardo?
Com certeza, esse momento agora, né, de fevereiro e março, é o período de mais atenção operacional que o produtor tem, porque ele está praticamente fazendo duas operações no mesmo tempo. É a colheita da soja, é o plantio do milho. E aí ele tem que se preocupar com essas duas pontas, né? Como que está o frete do caminhão que está saindo com a soja, como que está a plantadeira, está sendo abastecida com o milho, os produtos, o fertilizante, que tempo está chegando e ele tem que olhar para a chuva. Então é um período que o produtor ele fica muito operacional na sua propriedade.
E isso vai também fazendo parte dessa estratégia, né, Leonardo? Ele entende que não é o melhor momento para ele avançar. Isso mudou nos últimos anos, né, Leonardo? Ele entende muito melhor esses momentos da temporada e ele entende que momento é que momento para fazer cada uma das suas etapas, né, do seu negócio.
Perfeito. O produtor, isso é importante falar, ele está passando por um processo de profissionalização muito grande, né? Nosso produtor, ele tem cada vez mais se tornado um empresário no campo e tendo a ciência dos melhores momentos de fazer sua comercialização, seu travamento de preço, utilizando mecanismos de comercialização bastante factíveis para sua realidade. Então, é importante a gente alinhar isso, né? E é importante que isso continue, né? Principalmente agora, por exemplo, a gente está entrando numa safrinha que a gente sabe que os custos, apesar de terem alta, né, em relação ao mesmo período do ano passado, os preços começam a ter cenários mais positivos. Então, é o momento produtor, lógico, depois de passar todo esse operacional, começar a olhar para o mercado do milho para através da sua estratégia de comercialização da safrinha. Porque a gente sabe que é essencial ele pensar nisso para oferir renda, né? Que no final do dia é o que é importante.
É verdade. Leonardo, quero muito lhe agradecer por iniciar a semana conosco aqui no Realidades das Safras. Sempre muito bom ouvir a sua perspectiva, ouvir esse balanço do estado de Goiás, a perspectiva também, a ótica do IFAG. Então, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Você está em casa, volto sempre, meu amigo. Obrigada.
Estamos à disposição sempre que precisar.
Obrigada. Uma ótima semana para você. Um abraço. Até a próxima. Bom, senhoras e senhores, recebemos então o Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento do Agronegócio de Goiás. Boas notícias vindas do estado goiano quando o assunto é produção, quando o assunto é o tamanho da safra, a qualidade da safra. Agora, a logística está preocupando. Aí é no Goiás, é no Mato Grosso do Sul, não importa. É preocupação generalizada, o Brasil e a sua estrangulada capacidade logística. Aumentamos o nosso potencial produtivo sem conseguir ampliar a nossa capacidade de escoamento. Então, isso preocupa no estado de Goiás também.